diminuir não só a insegurança objetiva, mas também as percepções de insegurança que existem. E queria terminar com este aspecto. Durante este debate, algumas forças políticas davam nota de que temos razão, o facto de isto estar a ser agendado demonstra que há aumento da criminalidade e que todos aqueles que criticam da perspectiva, das percepções, este debate estão a falhar a chamada. Ora bem, acho que podemos fazer o debate fragmentando e olhando para cada uma das coisas como elas devem ser olhadas. Temos evidência estatística de um número avassalador, de um aumento, de um problema de aumento da criminalidade? Não temos. Temos percepções de insegurança que aumentam? Efetivamente, somos forçados a reconhecer que assim tem sido, alimentado por forças políticas, alimentado por alguma falta de rigor na forma como as matérias são comunicadas e que, por isso mesmo, se tornou um problema. Ou seja, a forma como não conseguimos combater as percepções e levar a que façamos o debate com base em factos e em dados gera dificuldades às construções das políticas públicas. Por esta razão, o Partido Socialista apresentou, anteontem, um projeto de resolução, 709, que recomenda precisamente a elaboração de um estudo sobre o sentimento de insegurança e também sobre a vitimação, como aliás vinha sendo feito no passado. É fundamental este caminho, porque é o caminho que permite separar o trigo do joio e permite focarmos os debates, quando eles ocorrem, na necessidade de dar respostas, de adotar medidas para diminuir os problemas de criminalidade sempre que eles existem, para diminuir a insegurança sempre que ela existe, mas nunca perdendo de vista que, verdadeiramente, e ao contrário de uma expressão que eu ouvi neste debate, não estamos a lidar com um flagelo e não estamos a lidar com uma situação catastrofista, como alguns tentam pintar, estamos a lidar, como um Estado de Direito tem de o fazer, com questões de segurança, e essa é a missão à qual estamos dedicados e para a qual vamos contribuir. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora sim, pela essa terceira vez, fase de encerramento, tem até 4 minutos e 45, mais 2 minutos, portanto 6 minutos e 45. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero começar por falar sobre violência doméstica. Em Portugal, todos os anos, centenas de pessoas, maioritariamente mulheres, mas também crianças e idosos, são vítimas de violência doméstica. Não são apenas números frios em relatórios policiais. São vidas destruídas, sonhos interrompidos, famílias despedaçadas pela dor e pelo medo. Falamos de vítimas que vivem uma rotina de terror dentro das suas próprias casas, que suportam insultos, humilhações, ameaças e agressões físicas. Falamos de crianças que crescem a assistir ao sofrimento, a absorver a violência como se fosse normal. E, tragicamente, falamos também de pessoas, na larguíssima maioria mulheres, que não conseguem escapar a tempo e que acabam assassinadas por quem lhes é mais próximo. A violência doméstica é uma das mais graves violações dos direitos fundamentais, um crime que destrói vidas, famílias e comunidades. Em Portugal, apesar dos avanços na sensibilização e no apoio às vítimas, continuamos a assistir a números alarmantes de agressões, abusos e, tragicamente, homicídios resultantes deste flagelo. E perante isto, o que tem feito o Estado? Tem permitido penas que muitas vezes não passam de uma ilusão de justiça. Hoje, a pena mínima para o crime de violência doméstica pode ser de apenas um ano. Isto significa que há agressores que continuam a sair em liberdade, que voltam para junto das vítimas, que continuam a ameaçar, a perseguir e muitas vezes a voltar a agredir. É por isso que defendemos a distinção entre os casos isolados e os casos reiterados. Não obstante a gravidade de um só episódio e a necessidade da lei ser efetiva nesses casos, comportamentos reiterados têm de ser mais severamente punidos. Não podemos aceitar que um crime tão grave continue a ser punido com tamanha leviandade. Quem comete um crime de violência doméstica tem de saber que não terá uma segunda oportunidade para repetir o crime. É inaceitável que, perante a brutalidade destes crimes, a nossa legislação continua a permitir penas demasiado leves que muitas vezes resultam em suspensões e na continuidade do ciclo de violência. A atual moldura penal não cumpre o seu propósito, proteger as vítimas, punir eficazmente os agressores e dissuadir futuros crimes. A violência doméstica não pode continuar a ser tolerada. Se queremos uma sociedade verdadeiramente livre e segura, devemos garantir que a justiça está do lado das vítimas e não dos agressores. Em 2023 morreram 22 pessoas. Em 2024, outras 22 pessoas. Em 2025, estamos a dia 12 de fevereiro, já morreram 5 pessoas. Quantas mais vidas precisam de ser perdidas para tomarmos uma posição firme? Quantas mais pessoas precisam de viver no medo? Senhoras e senhores deputados, o grande objetivo deste debate foi mostrar ao país que é possível falar de segurança, da necessidade de proteção das pessoas, da sua integridade, da sua liberdade e fazê-lo de forma pragmática, objetiva e factual. Podemos não estar todos de acordo quanto às soluções aqui apresentadas hoje, mas no essencial estamos todos de acordo relativamente à forma como estes temas devem ser debatidos. Não podemos abandonar os portugueses aos falsos profetas, àqueles que para ganhos políticos imediatos querem colocar uns contra os outros. Já aqui nos atacaram do despesismo do Estado. Já dissemos várias vezes, Sr. Deputado Pedro Pinto, que o Estado deve estar e onde faz de facto falta, e não por todo o lado, ao contrário daquilo que os senhores proclamam. Já nos acusaram aqui também de populismo penal, quando aquilo que tentámos fazer foram alterações cirúrgicas em situações onde manifestamente é preciso haver uma maior adequação. Senhoras e senhores deputados, os portugueses precisam que os seus representantes estejam à altura da exigência dos tempos. Fomos eleitos para apresentar soluções que melhorem a vida das pessoas e é precisamente isso que estamos aqui a entregar hoje. Soluções concretas para problemas concretos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à parte das votações. Peço aos serviços que abram a verificação de quórum. E enquanto procedemos ao registro dos senhores deputados e à verificação do quórum, pegando já no guião de votações, gostaria de questionar os grupos parlamentares, nomeadamente quem gere as votações. Nós temos alguns requerimentos, 4 requerimentos de baixa sem votação. Eles no guião não são consecutivos, mas eu perguntava se alguém se opõe a que façamos a votação conjunta no início desses 4 requerimentos e depois a seguir farei a votação das propostas, das iniciativas que ficam à votação. Ninguém se opõe? Muito obrigado. Vamos só dar mais um momento para a verificação de quórum. Algum senhor deputado está com alguma dificuldade? Senhor deputado Paulo Pisco, peço aos serviços para tentarem fazer o registro também. Se mais ninguém se pronuncia, peço aos serviços que fechem a verificação.
Peço desculpa, deputado Joaquim Barbosa.
Muito obrigado. Estando no lugar, será mais fácil. Peço aos serviços que fechem a verificação do quórum. Temos quórum, todos os partidos representados. Vamos então passar à votação. Portanto, temos 4 requerimentos de baixa sem votação. são os 4 por 60 dias do projeto de lei 496, que é o segundo da primeira página, o 497 e o 498, que são no início da segunda página, e depois o último, que é o projeto de resolução 638, portanto são todos, obviamente, da Iniciativa Liberal. Quem vota contra, quem se abstém, e portanto os requerimentos estão aprovados para baixa. Vamos então passar à votação das iniciativas que permanecem para votação no guião. O primeiro é o projeto de resolução número 570, recomenda ao Governo a disponibilização de dados sobre a nacionalidade no relatório anual de segurança interna RASI e nas estatísticas da Justiça. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE, Partido Socialista e PAN. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, CDS e Chega.
E
o deputado não inscrito, peço desculpa. E, portanto, está aprovado o projeto de resolução 570, com os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE, Partido Socialista e PAN, e os votos a favor do Chega, PSD, Iniciativa Liberal, CDS e do deputado não inscrito. Peço que respeitem o momento de votação, mantendo o silêncio para que não percamos a concentração. Vamos passar à segunda página do guião. Votar o projeto de resolução número 636, também da Iniciativa Liberal, pela criação de postos de trabalho das carreiras gerais nas Forças de Segurança Interna. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Chega, o CDS e o Sr. Deputado não inscrito. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o PAN, o Partido Socialista, o LIVRE, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. E este projeto de resolução está também aprovado, com as abstenções do Chega, CDS e deputado não inscrito, contra do PSD e os votos a favor do LIVRE, PCP, Partido Socialista, PAN, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. Passamos à votação do projeto de resolução número 637 da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo a implementação das câmaras portáteis de uso individual pelas forças de segurança e meios não letais. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Partido Comunista Português e o LIVRE. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o PAN, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, o Chega e o Sr. Deputado não inscrito. Portanto, este projeto de resolução também foi aprovado, com o voto contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e do LIVRE, e os votos a favor do deputado não inscrito, do Chega, do CDS, da Iniciativa Liberal, do PSD, do PAN e do Partido Socialista. E falta ainda a votação do parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Dou a palavra ao Sr. Secretário Jorge Paulo para ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Processo 3101/23, o parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Fabián Filipe Figueiredo, prestado primeiro por escrito, como testemunha no âmbito dos autos em referência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A ordem do dia da sessão plenária de amanhã tem vários pontos. O primeiro, o projeto de lei número 328 do Partido Socialista, com arrastamentos. O segundo, projeto de lei número 111 do Bloco de Esquerda, com arrastamentos. O terceiro, projeto de lei número 3 do Partido Comunista Português, com arrastamentos. O 4, projeto de resolução número 46 do LIVRE, com arrastamentos. O número 5, projeto de resolução número 572 do CDS-PP, também com outro projeto de resolução 573 e arrastamentos. E é tudo. Exatamente. Também estiveram presentes na votação, é para referir que esteve presente, o Sr. Deputado João Torres. Peço aos serviços que também considerem o Sr. Deputado João Torres presente na sessão e na votação. E até amanhã. Muito obrigado, Srs. Deputados.